gestão ou aprovação política da gestão. É uma espécie de nota sobre a qualidade da prestação de contas. Mato Grosso do Sul ficou em 15º lugar entre estados e Distrito Federal com 96% de acerto. Entre os estados, o primeiro lugar ficou com Tocantins com 99%. Depois aparece Rio Grande do Norte e Pernambuco. Mato Grosso do Sul ficou atrás dos estados como Espírito Santo, Ceará, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Bahia. Campo Grande teve desempenho menor. A capital aparece em 17º lugar entre 26 capitais avaliadas, com 93% de acerto e conceito B. O resultado coloca o município abaixo da faixa de nota máxima reservada para quem passa de 95%. O levantamento considera informações como relatórios contábeis, demonstrativos fiscais, execução orçamentária, gestão fiscal e saldos contábeis. Esses dados são usados para acompanhar receitas, despesas, dívidas e demais informações das contas públicas. Além do estado, cidades de Mato Grosso do Sul também aparecem na lista de municípios com selo de qualidade. A melhor colocada foi São Gabriel do Oeste. Também constam Brasilândia, Dourados, Ponta Porã, Nova Andradina, Corumbá, Três Lagoas, Rio Verde de Mato Grosso e Glória de Dourados. O ranking também premiou os melhores desempenhos nacionais e regionais, além dos entes que mais evoluíram de um ano para o outro. É com você.
Noticidade.
Muito obrigado, Adeline Fernanda. Vamos às notícias do cenário nacional. O Tribunal de Contas da União está investigando um escândalo de quase 10 milhões de reais na cúpula da Câmara dos Poderes, notícia, lá em Brasília.
Notícia que amarga no nosso bolso, Og. O Tribunal de Contas da União, como você falou, instaurou essa investigação que apura um esquema de privilégios, pagamentos irregulares de horas extras que beneficiou um grupo restrito, é um número talvez simbólico, 13 servidores do alto escalão da Câmara dos Deputados. Eles desviaram aqui em horas extras um montante de quase 10 milhões de reais. Isso acontece desde 2016. A representação do subprocurador-geral, Lucas Rocha Furtado, aponta que diretores com salários que já figuram no topo do funcionalismo burlaram o limite rígido, que é de 220 horas anuais, estabelecido inclusive por um ato da mesa diretora lá em 2015, e geraram acréscimos ilegais de 20 a 30 mil reais por mês nos contracheques deles. Entre os suspeitos, o advogado adjunto Daniel Borges de Moraes acumulou mais de 1 milhão de reais. O atual diretor-geral, Guilherme Barbosa Brandão, recebeu 387 mil reais desde 2023. O diretor administrativo, Mauro Limeira Barreto, inflou os rendimentos dele em 344 mil reais. E o diretor de tecnologia, Sebastião Neiva Filho, faturou 291 mil reais, todos eles utilizando manobras e registros simultâneos de jornadas extraordinárias, sem controle centralizado lá em Brasília. Agora, o que chama atenção aqui, Og, quase 10 anos, ninguém pegou esses caras fazendo isso.
Ou pegaram e ficaram quietinhos,
pelo amor,
né,
de Deus.
É, vou te falar. E é isso, é essa hora, esse é o ano, agora a gente prestar atenção nesse tipo de coisa e escolher melhor os nossos representantes, seja nas câmaras legislativas, estaduais, seja na Câmara, né, federal, seja no Senado. Agora é a hora, nós estamos com tudo, a faca e o queijo na mão, para a gente limar um monte de gente que faz esse tipo de coisa, como a gente mostrou aqui. Mas será que a população está preparada, aprendeu a votar? De tanto que a gente vê todos os anos, a gente percebe que não aprendeu ainda, infelizmente. Ministério Público de São Paulo investiga o empresário Alex Leandro Bispo dos Santos como integrante do PCC e apontado como sócio da empresa vinculada à produtora do filme Dark Horse, né, que trata da vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Folha de São Paulo publicou a informação nessa quinta-feira que passou, e a empresa de Santos tem o mesmo endereço que o Instituto Conhecer Brasil, que é alvo de uma operação por irregularidades num contrato de 157 milhões de reais com a Prefeitura de São Paulo. O contrato é relacionado à instalação de pontos de Wi-Fi na capital paulista. E em dezembro de 2025, o Santos era sócio único da Favela Conectada Serviços e Tecnologia. A empresa era uma das contratadas pela ONG, para instalar pontos de Wi-Fi na periferia de São Paulo. Santos está preso por acusação de feminicídio que resultou na morte de uma jovem de 25 anos em novembro do ano passado, depois dela cair do 10º andar de um prédio na Zona Sul de São Paulo. Alex informou à polícia que a vítima se jogou da sacada após ter sido agredida por ele. Promotor do GAECO paulista, Lincoln Gaquia, afirmou que ele tem uma extensa ficha criminal e cumpriu pena em 2 unidades prisionais onde estão detidos membros da cúpula do PCC. E não é só por isso, né? Envolvimento com a produtora, com alguém, alguma empresa ligada à produção do filme do Bolsonaro, né? Precisa ter uma empresa vinculada à produtora. Aliás, é mais um detalhe, porque tem mais suspeitas, né, sobre financiamento do filme Dark Horse.
Sim, senhor, e todas essas suspeitas devem levar a Polícia Federal a abrir 3 inquéritos nos próximos dias, isso de acordo com a avaliação de investigadores que foram escutados pela reportagem. As investigações devem ser sobre, primeiro, os repasses de R$ 61 milhões de reais feitos por Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, a pedido do senador Flávio Bolsonaro. Segundo, a eventual destinação de parte desses recursos para bancar o ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E terceiro, a indicação de emendas parlamentares para entidades ligadas à produtora do filme. A Polícia Federal estava aguardando o STF definir qual ministro será o relator desse inquérito sobre os repasses que Vorcaro fez a pedido de Flávio. O valor de R$ 61 milhões de reais foi divulgado em maio no site The Intercept Brasil, que obteve trocas de mensagens entre o senador e o ex-banqueiro. A Polícia Federal quer confirmar a quantia. O dinheiro chegou a um fundo responsável pelo financiamento do filme Dark Horse lá nos Estados Unidos, por meio de uma empresa que já era suspeita de integrar o ecossistema de fraudes do Master, Entre Investimentos e Participações. Esse é o nome, Entre Investimentos e Participações. Um dos objetivos da Polícia Federal agora, Og, é saber se o dinheiro foi repassado em troca de algum favor prestado pelo senador ou pelo grupo político dele. E Flávio, que é pré-candidato à presidência, nega qualquer irregularidade no episódio. Ele afirma que apenas pediu um financiamento privado para o filme, um filme, aliás, sobre o pai dele. E o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, decidiu na noite desta quinta-feira que essa investigação ficará sob a relatoria de André Mendonça, magistrado responsável já pelos inquéritos do Banco Master no STF.
É como eu já disse aqui, o ato de pedir um financiamento a um banco, né, para você poder financiar o filme, eu não vejo nada demais. Muitas empresas fazem isso e tal. Agora, o que eu falei que eu acho que realmente é grave é um senador da República, como Flávio Bolsonaro, pedir, né, um dinheiro de financiamento a um banco. Porque eu fico imaginando o tamanho do favor que um cara como senador vai ficar devendo a este banco, ainda mais um banco envolvido em falcatruas. Eu não vejo irregularidade no pedido em si, mas na postura de um senador, né, como senador, não deveria. Poderia ter outro, coloca outra pessoa para... tivesse colocado outra pessoa para pedir o patrocínio, para negociar com o Vorcaro, não o senador da República, né? Meio-dia 25, vamos a um rápido intervalo e a gente volta já já.
A Rede MS de Rádio está apresentando Noticidade. Noticidade. Rede MS de Rádio.
Eu sou Jadson, da dupla Jads e Jadson. Tem lugar que a gente visita e tem lugar que a gente sente vontade de ficar. A apenas 30 quilômetros de Campo Grande, Yellowstone Condomínio Rural, a sua paz no campo.
Olha só, próximo domingo tem a chance de você ganhar 170 mil reais nos sorteios do MS Cap e ainda vai estar ajudando o Hospital de Amor de Campo Grande. No primeiro sorteio terá 10 mil reais, no segundo mais 20 mil, no terceiro 30 mil reais, o prêmio vai aumentando de sorteio para sorteio. E no quarto sorteio 170 mil reais, é isso mesmo, 170 mil. E ainda tem um giro da sorte com 20 giros de mil reais cada. Então aproveite, adquira o MS Cap e ajude o Hospital de Amor de Campo Grande.
Economia de verdade aqui pertinho, só na Rede Econômica. Colchão duro bovino quilo 37,98. Capa de filé bovina quilo, peça vácuo 32,99. Paleta bovina sem músculo quilo 35,99. Peito de frango com osso Copacol pacote quilo congelado 11,99. Rede Econômica.
Meu dinheiro é diferente, é seguro, também rende. PDM é a moeda que foi feita para a gente. Pra vender ou pra comprar, é bem fácil de usar. Baixe o app PDM, é seguro e vamos lá. É PDM na farmácia, PDM no mercado, PDM na escola, com parceiro está fechado. PDM no barzinho, no doutor ou padaria, lá na loja ou entre amigos. PDM todo dia.
Neste sábado, acontece feirão de Copa Fecha Mês, Grupo Raviera, na Hyundai Campo Grande. Condições especiais para você sair de Hyundai novo e conhecer de perto o SUV mais vendido do varejo. Taxas a partir de 0,99, descontos exclusivos e ainda cadastro facilitado para parceiros Move Brasil. Venha fazer o seu cadastro e aproveite para conhecer de perto o novo Hyundai i20. Feirão de Copa Fecha Mês, Grupo Raviera, na Hyundai Campo Grande. Avenida Ceará, 194. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Um plano de saúde com hospital moderno, laboratório próprio, tecnologia de ponta e um cuidado único com quem você ama. Faz a diferença? E contar com mais de 1.600 médicos especialistas para cuidar de você, da sua família ou da sua equipe. Traz mais segurança?
Sim, muda tudo!
Diga sim para a Unimed Campo Grande. Mais cuidado e tranquilidade para sua família e sua empresa. Contrate agora mesmo pelo WhatsApp 67-3389-2700.
Cidade. Eu não tenho aonde ir. Cidade. Eu não tenho onde ficar.
97.9 Cidade.
Quando a torcida se junta, o cooperativismo entra em campo. De 1º a 9 de julho, tem Semana do Cooperativismo. E no dia 3, o Cops Day traz o craque do humor, Ed Gama, às 19 horas, no Rubens Gil de Camilo. O ingresso, 5 quilos de alimento não perecível. Mas atenção, as vagas são limitadas. Você doa, alguém recebe e todo mundo sai ganhando. Sistema OCBMS. Cooperar é jogar junto por um mundo mais pacífico.
Chave de impacto, macaco, esmerilhadeira, martelete, serra, mármore, furadeira, encolhedor de mola, retificadeira, martelo, rompedor, parafusadeira, ferramenta elétrica para cada tipo de profissional. Crédito facilitado, somos parceiros até o final.
Produtos de alta qualidade e muita variedade de estoque.
Por isso não se engane, confiança sem igual.
Soldamac,
a mais profissional.
Tem novidade na saúde de Campo Grande. É o Vira CG Saúde. Um investimento de 60 milhões que está virando mais rapidez em cirurgias, exames e atendimentos.
Fiquei até surpreso quando eles me ligaram, né? Foi bem rápido mesmo.
Já fiz a cirurgia, fui muito bem tratada e agora estou me recuperando em casa.
Mantenha seu cadastro atualizado na USF mais próxima. Vira CG Saúde. É fazendo o certo que a gente traz resultado. Prefeitura de Campo Grande.
Quer bailão? Vem pro Clube União. A melhor domingueira de Campo Grande traz, nesse domingo às 18 horas, Marlon Maciel e Grupo Trem Pantaneiro. Convites antecipados pelo Pix 679-8448-5376. Apoio Espetinho do Paraguai, CL2 Mármores e Festas Conveniência, Romeiro Ar Condicionado. A realização é dele, Toninho Rodrigues Produções.
Voltamos a apresentar Noticidade.
Meio-dia 31, de volta com Noticidade, agora para todo o estado de Mato Grosso do Sul. Muito boa tarde, você do interior que nos acompanha a partir de agora. Obrigado pela sua audiência. Você também participa aqui pelo nosso WhatsApp 991565900. Quem passa por aí, Gabriel?
Olha, tem muita gente chegando aqui, mas a maioria tá mandando um abraço, um beijinho, um carinho no professor Melão.
Não, Melão não é a hora dele agora.
Tá chegando,
só lá
já?
Pro final, depois
tá chegando.
É, deixa.
Vamos lá, por enquanto pra nós aqui, ó. Boa tarde, Og, Gabriel, Ariel. Que esta sexta-feira seja tranquila, com muita saúde, paz, bênçãos e um esplêndido final de semana pra todos nós.
É a Josi. Obrigado, Josi, pra você também. Quem mais tá aí?
Boa tarde, Ibrahim, Gabriel, é o João.
Fala, João Batista.
Zé Pereira. Que vergonha dessa prefeita. Ela não tem vergonha na cara, não. Ela só sabe arrumar cargo para esses pastores dela lá.
É, tá bravo, hein? Tá bravo. O João tá bravo com alguma coisa lá. Não especificou exatamente pelo que, mas tá bravo com a prefeita. Quem mais tá
tem
aí?
Tem mais gente chegando aqui, não ouvi ainda, Og.
Boa tarde, Og. Boa tarde, Gabriel. Um excelente programa para vocês.
Obrigado, Igor.
Só mandar um recado pro Melão aí. Melão, não esquece, hein? Você prometeu seu emprego se o Brasil não chegar nas quartas de finais, né? Nas oitavas, aliás, né? Você tinha prometido.
Prometeu,
ainda tem essa fase de grupo ainda contra o Japão. Essa fase do mata-mata contra o Japão, hein? Brincadeira, Melão. Deus abençoe aí.
Melão?
Um bom final de semana pra vocês, pessoal.
Obrigado, igualmente.
Brincadeira não, tá pendurado mesmo.
Tá certo,
mesmo.
Tá certo. Ficou. Diz que vai mudar de emprego, vai largar o emprego, como é que é? O que você prometeu?
Você prometeu que ia largar o emprego se o Brasil não chegasse nas quartas? O que foi? Nas oitavas?
Depois ele fala, depois ele fala. Vamos, depois ele entra na hora dele. Vamos ver quem mais está aí.
Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Gabriel. É Graça Quinzeiro em Panamá. Passando só para desejar uma sexta-feira e um final de semana super abençoado para vocês, toda a equipe, para todos que estão ouvindo o programa. Um grande beijo no coração. Ficam com Deus.
Obrigado, Graça. Tem mais gente?
Tem sim. Zé de Deus passando por aqui.
Fala, Zé.
Boa tarde, meu amigo Og.
Boa
tarde, Gabriel, Ariel e todo mundo aí. Vocês ficam falando aí de política, de corrupção, Banco Master, rombo do INSS, rombo daqui, rombo dali. Uns falam que começou no Bolsonaro, rombo do INSS, que o Lula descobriu e ressarciu todo mundo, sabendo que foi o filho dele e o irmão dele que roubaram o INSS. E agora tem essa do Banco Master também, que é o filho do Bolsonaro, é o Flávio, não sei o que, não sei o que. Tá, vamos chegar num ponto em comum que todo mundo vai ter que concordar aqui. Quando você fala em abrir uma CPI pra achar quem roubou o INSS, os velhinhos do INSS, toda a esquerda votou contra a CPI, destruir a CPI, o STF destruiu a CPI do INSS. Ah, mas o Lula ressarciu, lógico, né, com o nosso dinheiro do Tesouro Nacional. E o filho dele e o irmão dele que roubou. Agora o Banco Master, a mesma coisa. Ah, Bolsonaro está envolvido? Está todo mundo envolvido, beleza. Mas por que, que só a direita apoia uma CPI, uma investigação, e toda a esquerda, todo o PT, todo o PSOL não apoia essa investigação do Banco Master? Já que está todo mundo envolvido, vamos investigar, vamos achar, vamos cavucar. Mas a direita é a favor. E o Flávio Bolsonaro falou, vamos investigar, vamos cavucar. Mas o PT, o PSOL e a esquerda não quer investigar, não quer cavucar. Explica pra mim por quê que se eles falam que é a direita que tem problema, que tá envolvido, por que que só a esquerda não apoia a investigação?
É, o Zé tem razão numa certa parte, né? Porque não é o próprio presidente que diz que tem que haver investigação, doa a quem doer, só que dói em alguns aí que mandam cancelar tudo, né? Não. Esse aqui não pode doer deles, não. Mas vamos lá. Tempo! Vamos saber como é que fica o clima. Será que acaba esse frio ou não acaba, hein, Adeline?
Tempo e temperatura.
Na capital, a máxima prevista para esta sexta-feira é de 24 graus. No interior, os termômetros podem chegar a 28 graus em Coxim, 26 graus em Corumbá e Camapuã, 25 graus. Três Lagoas hoje deve registrar 23 graus e Dourados e Iguatemi, 19 graus. No sábado, o tempo continua mais firme na maior parte do estado e o calor ganha força. As maiores temperaturas devem aparecer nas regiões Norte e Pantaneira. Também há possibilidade de chuvas e tempestades isoladas, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Sudoeste em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, a previsão para este sábado é de 27 graus. Em Corumbá, 32 graus. Coxim deve registrar 31 graus. Aquidauana e Camapuã podem chegar a 30 graus. Em Porto Murtinho, a previsão é de 28 graus. Três Lagoas fica entre 16 e 27 graus. Dourados registra 25 graus. No domingo, a aproximação de uma frente fria pode provocar chuvas e tempestades pontuais, especialmente nas regiões sul, sudoeste e sudeste. Mesmo assim, o calor ainda predomina em parte do estado. Para Campo Grande, a previsão de domingo é de 29 graus. Corumbá deve registrar 34 graus. Aquidauana, 32 graus. Camapuã deve marcar até 31 graus. Três Lagoas e Dourados devem registrar 28 graus no domingo. É com você.
Noticidade.
Informações com os nossos correspondentes.
Começamos pela costa leste do estado. A Petrobras lançou um programa de qualificação para Três Lagoas durante o anúncio da retomada da UFN3. A Day Oliveira traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Day.
Olá, boa tarde a todos. Moradores de Três Lagoas que desejam trabalhar na retomada das obras da UFN3 terão acesso a um programa de qualificação profissional. O anúncio foi feito na quinta-feira pela presidente da Petrobras, Magda Chambriard, durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao município. Batizado de Autonomia e Renda Três Lagoas, o programa vai oferecer capacitação para preparar mão de obra local e atender a demanda da obra, que deve gerar cerca de 8 mil empregos diretos e indiretos. Durante a cerimônia, também foi oficializada a retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados, a UFN3, empreendimento que estava paralisado há 12 anos. Lula assinou os contratos com as empresas responsáveis pela conclusão da fábrica e destacou que a unidade será importante para reduzir a dependência do Brasil da importação de fertilizantes. Com a conclusão da obra, a expectativa é de ampliar a produção nacional de ureia e fortalecer um dos principais polos industriais de Mato Grosso do Sul. Day Oliveira, de Três Lagoas, para Noticidade, segunda edição. Um ótimo fim de semana a todos.
Noticidade.
Obrigado pelas informações. Agora vamos com a Adeline Fernanda, que fala sobre uma pesquisa que revela que Mato Grosso do Sul paga o quinto maior salário entre os estados brasileiros. Opa, boa notícia. Conta pra gente, Adeline.
Então, OG, Mato Grosso do Sul registrou um salário médio mensal de R$ 3.700 para trabalhadores assalariados, de acordo com o relatório do SEMPRE, as estatísticas do Cadastro Central de Empresas, que foi divulgado pelo IBGE essa semana. O valor é abaixo da média nacional de R$ 3.900, cerca de R$ 134 abaixo, mas posiciona o estado como o quinto que melhor remunera entre os estados brasileiros. No Centro-Oeste fica à frente de Mato Grosso e Goiás, ou seja, Mato Grosso do Sul paga cerca de R$ 96 a mais por mês do que Mato Grosso e quase R$ 400 a mais do que Goiás. No entanto, fica atrás do Distrito Federal, o maior do ranking. Vale lembrar que o DF é uma unidade federativa com características administrativas distintas, já que concentra servidores federais e uma estrutura econômica diferente dos estados vizinhos. Em seguida, no ranking geral, aparecem o Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Mato Grosso do Sul fica à frente também de Santa Catarina e Paraná, que completam o grupo dos 7 maiores pagadores do país. Na comparação regional mais ampla, Mato Grosso do Sul também supera todos os estados do Norte e do Nordeste. O menor salário médio registrado pelo IBGE é o de Alagoas, valor que representa 71% da remuneração média praticada em Mato Grosso do Sul, com R$ 2.700. É com você.
Noticidade.
Muito obrigado, Adeline. Informações agora do mercado financeiro e agronegócio.
BDM, seu dinheiro digital apresenta Mercado Financeiro.
Nesta sexta-feira, o dólar está cotado a R$ 5,17, o euro a R$ 5,91. BDM Digital continua na casa dos 13,55. Bolsa de valores em queda hoje, 0,15%. Arroba do Boi Gordo, R$ 336,50 de preço máximo. Saca de soja, R$ 119,50. E a do milho, R$ 50,00.
BDM, Mercado Financeiro.
Meio-dia e 40, mais um rápido intervalinho e continue aí que nós voltamos já já.
Noticidade. A Rede MS de Rádio está apresentando Noticidade. Noticidade. Rede MS de Rádio.
Cidade FM, o primeiro lugar. Eu sou o Jadson, da dupla Jads e Jadson.
Para quem ama o campo de verdade, o Yellowstone Condomínio Rural terá estrutura completa para esportes equestres, com cocheiras, pista de laço e pista de tambor. Yellowstone Condomínio Rural, a sua paz no campo.
Neste sábado, acontece feirão de Copa Fecha Mês Grupo Javiera na Nissan Javiera. Condições especiais para você sair de Nissan Zero e entender por que quem compara, compra Nissan. Taxas a partir de zero, descontos exclusivos e ainda cadastro facilitado para parceiros Move Brasil. Venha fazer o seu cadastro e aproveite para conhecer de perto o novo Nissan Kite. Feirão de Copa Fecha Mês Grupo Javiera na Nissan Javiera, Avenida Ceará 242. Desacelere seu bem maior é a vida.
Continua o grande sucesso do Circo Mundo Mágico no Shopping Bosque dos IPs. E tem promoção maluca. Só hoje, 2x1. Compre o ingresso inteira e entra duas pessoas. Você compra um ingresso e ganha outro grátis. Promoção para compras antecipadas. Siga nosso Instagram, @circomundomagico.oficial, e fique por dentro de tudo. O melhor e mais luxuoso espetáculo da atualidade. Pela primeira vez em Campo Grande. Mundo Mágico, um show de circo no Shopping Bosque dos IPs.
Alô, Campo Grande, região! Vem aí! Vem aí! A grande festa de aniversário!
Dos 15 anos do Show da Manhã!
Será no dia 28 de junho, na Colônia Paraguaia!
Uma programação especial pra toda a família!
Tem Laço de Ouro, Max Henrique, Fernandinho e Amigos, Paty Araújo, Tawane Castro e os melhores DJs da cidade!
Marcelo Cavaleiro, DJ JB, DJ Simu e DJ Everson B-Boy.
E tem mais! Feijoada gratuita, das 12 às 14 horas.
Mas atenção,
não esqueça de levar seu prato e talheres. E você ainda pode levar seu cooler com a sua bebida. Ingressos apenas R$10. Garanta já o seu no Gugu Lanches e no Box do Gordinho. Aniversário de 15 anos do Show da Manhã.
Quando rompe a estelada.
Dia 28 de junho, na Colônia Paraguaia. Esperamos você.
Banho bom é Lorenzetti. Conforto e economia você encontra na Sertão. Os melhores chuveiros e duchas pra sua casa. Bela ducha, 4 temperaturas em 10 vezes de R$9,99. Ducha Loren Shower eletrônica em 10 vezes de R$15,99. Ducha Top Jet eletrônica em 10 vezes de R$21,99. Opções selecionadas com parcelamento em até 10 vezes sem juros. E aproveite o especial. Na compra de um chuveiro Lorenzetti acima de R$ 299,00, ganhe 20% de desconto no segundo produto da marca. Aproveite para garantir o seu Lorenzetti na Sertão.
Tá tudo certo.
Pare de sofrer com a internet lenta e descubra uma experiência de navegação estável e ultra rápida. Com 800 megas de velocidade, por apenas R$ 84,95, você garante internet super veloz, com aplicativos que vão facilitar seu dia a dia. A Internet Mais tem atendimento personalizado e loja física para te atender de perto. Assine agora e descubra a melhor internet da sua vida. Ligue 3027 2500. Internet Mais.
Neste sábado tem campanha de vacinação no pátio, o shopping do centro. É a oportunidade de colocar sua carteira de vacinação em dia com as vacinas do calendário nacional. Leve seu documento pessoal e cartão de vacina. O atendimento será das 9 da manhã às 4 da tarde. Cuidar da saúde é prioridade. Neste sábado, venha para o pátio, o shopping do centro.
Festa Julina da UCDB, 10 de julho, sexta, Zé Neto e Cristiano.
Se baixar no da vida, cê me liga a qualquer hora. Cê tem cadeira cativa, na minha vida não demora.
Vendas pelo Q2ingressos.com.br e barbearia a Banca Unidade Cooper Itaiangá. Bangalôs 981133736.
Amor e amor, que saudade. Tá podendo falar, tá sozinho. E ela olhou na minha cara, jogou o celular no chão e falou: você é um lixeiro.
Zé Neto e Cristiano, 10 de julho na festa julina da UCDB.
Aqui na sua estação.
Mergulhe de cabeça, passe e aconteça.
E a Rádio Cidade FM traz as boas da estação.
Estamos de volta com a Noticidade, meio-dia 46. Vamos lá agora trazer para vocês a participação dos nossos ouvintes. Hoje parece que só tem recado para ele, não, né?
Especialmente para o
professor. Tá de brincadeira, não?
Vamos lá.
Bom dia, professor Milão, Og, pessoal da rádio aí. Passando aqui, desejar uma excelente sexta-feira e dizer ao professor Milão que nós estamos nos jogos escolares, no bloco 3, com handball, que ele jogou tanto quando era adolescente, basquetebol e futebol e vôlei de areia, da onde teve grande êxito a nossa querida Thalita, sua sobrinha. Nós estamos nesses jogos, sou chefe de delegação de Campo Grande nesses jogos. Campo Grande está indo muito bem, classificando várias equipes para a fase nacional dos jogos. Excelente sexta-feira a todos.
Valeu, obrigado. Boa sexta-feira para você também. Quem mais, né?
Olá, boa tarde. Meu nome é Rúbia. O placar do jogo é 2-1 para o Brasil, tá? É um gol de Vinícius Júnior, o outro de Rafinha ou Matheus Cunha. Ah, meu abraço especial vai para minha filha Luana, para o meu filho Lorenzo e para minha neta Ana Júlia.
Bacana, tá dando um palpite já do jogo de segunda-feira contra o Japão.
O Melão escuta e não comenta nada, né?
Não, agora não, não vai comentar, não chamei ele ainda. Quem mais tá aí?
Ah, aqui é a Elza, passando para mandar um grande abraço aí pro meu amigo Melão Antunes.
Tá bom, Elza, um para nós nada, né? Só pro Melão, né?
Você vê que é um monte, né?
Tudo Melão. Bem, quem mais? Tem mais gente aí?
Alô, Melão, Og,
só para ele hoje, só para ele.
Estou aqui. Toda confiante que conseguiremos o Hexa, se Deus quiser. Mas haja coração para aguentar essa maratona de 8 jogos até o final em Nova York. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. E darei um palpite entre Brasil e Japão. Com a graça de Deus, será novamente de 0-3. 3 para o Brasil, é claro. Bora pra cima.
Ó, vamos lá então, né? Que seja mais um 3-0, tá, já tá de bom tamanho. Quem mais?
Oi, tudo bom?
Tudo.
É, aqui é a Rafaela.
Oi, Rafaela.
Barbosa Nogueira. Eu sou muito amiga do... Eu sou amiga do Melão, né?
Tinha que ser. Ele mandou todo mundo ligar
todos
pra cá.
Muito tempo amigos, conheci amigas, ele todo através mundo. Da minha Oi, amiga Melão, Andresa.
É verdade.
E aí nós... sempre nos encontramos, né? Nas festas. Então, eu estou aqui para passar uma mensagem sobre esporte, né?
Uhum.
Assim, desde então eu não fui ligada ao esporte, né? Quando era mais nova, mas a partir de então, quando eu precisei fazer, né?
Tá Rafael, certo, bacana, tá certo. Rafaela, ficou longa a mensagem, nós tivemos que cortar aqui. Bom, gente, só teve mensagem pro Melão, daqui a pouco ele entra no ar, mas antes disso, vamos comentar os resultados de ontem, falar dos jogos de hoje. Ontem teve Curaçao e Costa do Marfim, Curaçao perdeu por 2-0 do Costa do Marfim. Equador ganhou de 2-1 da Alemanha. Olha só, no grupo F, Países Baixos também meteu um 3-1 ali em cima da Tunísia. No grupo F, o Japão empatou com a Escócia e vai pegar o Brasil no próximo jogo. Turquia e Estados Unidos. Turquia bateu os Estados Unidos por 3-2 ontem, hein? E o Paraguai empatou com a Austrália em 0-0. Quais os jogos de hoje, Gabriel Félix?
Hoje temos no grupo I Noruega e França às 15 horas. Ainda no grupo I Senegal e Iraque às 15 também.
Isso vai ser um jogão, hein?
E no grupo H Cabo Verde contra a Arábia Saudita às 20 horas. Às 20 horas também, Uruguai e Espanha. Esse aqui vai ser um jogo.
Esse vai ser o que eu falei que vai ser um jogão Noruega e França, né? Não o do Senegal.
Dois, então.
E Uruguai e Espanha, né?
E lá no grupo G, Nova Zelândia e Bélgica, às 23 horas. E ainda às 23, Egito contra Irã. Nossa! Esse aqui vai ser um embate do século. O Melão tá rindo aqui.
Esse vai ser complicado. Bom, temos jogos amanhã também, Panamá e Inglaterra. tá? Jogam amanhã às 5 horas da tarde, assim como Croácia e Gana. Tem também jogos do grupo K, Colômbia e Portugal às 19h30 e o RD Congo e Uzbequistão às 19h30 também. No grupo J, Argélia e Áustria entram em campo às 22 horas, assim como também no grupo J, Jordânia e Argentina também às 22 horas. E já tem algumas partidas definidas já na segunda rodada, né? Já tem definidos aí, né? Vamos falar aqui, já está definido África do Sul contra o Canadá, domingo às 15 horas. Está definido também na segunda-feira, Brasil e Japão, a 1 hora da tarde. Outro jogo definido, a Alemanha ainda não sabe com quem vai jogar, está esperando a classificação do jogo de hoje, mas já está definido Países Baixos e Marrocos, né? A segunda-feira, às 21 horas. Está definido também, deixa eu ver, Estados Unidos, Bósnia e Herzegovina. Está aqui na quarta-feira também, às 20 horas. Outro jogo definido também, deixa eu ver. Não tem mais jogo definido, já tem alguns classificados para essa rodada, mas não tem jogo, não tem ainda os adversários definidos. Então são esses ainda que por enquanto está. E vamos lá então, agora é com ele sim, entrando na hora certa, Melão Antunes.
Boa tarde, João.
Esporte Cidade. No Noticidade, segunda edição.
Noticidade.
Com o professor Melão Antunes.
Agora sim a vez dele comentar sobre os jogos. Escuta, que história é? Você mandou todo mundo ligar pra cá pra mandar recadinho pra você hoje?
Boa tarde, Og, Gabriel.
Peraí, não tá funcionando, Melão?
Pode falar, não. Boa tarde, Ariel, Og, Gabriel, o Vício de Cidade. É o seguinte, vocês falaram aqui que o Brasil, os pés frios tem aqui, falaram aqui nessa
mesa,
os três aqui, os pés frios, falaram que o Brasil não classificaria.
Quem? Eu não falei nada disso.
Não, você não, mas tem esses dois
eu
aí.
Não falei nada.
Eu não falei nada disso aqui. Não. Eu dei até placar positivo pro Brasil, tá maluco?
Eu falei que se passasse, ia passar com dificuldade.
Mas não passou, nós passamos com tranquilidade.
Peraí que o microfone tá dando pipoco aqui, né? Justo no dele lá. Muda lá, muda de lugar lá. Aí o Gabriel vai ajeitando aqui para falar nesse aqui.
O que eu disse é o seguinte, disse que o Brasil passaria com tranquilidade. Mas tem os pés frios aqui falando que o Brasil não passaria. E eu disse que se o Brasil não passasse, eu deixaria de ser comentarista. Eu ia embora. Lembra disso? É isso que eu disse.
Você falou mesmo, tá? O cara tá te cobrando, né? Mas passasse pra onde?
Pra segunda fase, né?
Mas passar pra segunda fase é fácil.
Não era. Ah, o pessoal tava acreditando que o Brasil não ia ganhar, não chegaria. E o Brasil chegou. E outra coisa, o Brasil foi melhorando. Cada jogo o Brasil foi melhorando, né? Contra o Marrocos nós empatamos, não jogamos bem, até o técnico Ancelotti ficou super chateado, ficou bravo, né? Ficou pé da vida, como se diz um português aí. E aí, o que aconteceu depois? Nós fomos melhorando. Esse último jogo foi 3-0, podia ser 4-5, né? O próximo jogo agora com o Japão, 1 da tarde, nossa.
O que você acha? Qual a sua opinião? Vai ser fácil? Não era melhor ter pego a Suécia?
Eu achava também, torci pra isso. Mas a questão toda é o seguinte, o Japão, o jogo de ontem, eles correm demais. Nossa,
os caras são determinados, que... cara. Eu tenho medo de japonês assim.
Justamente, em campo, viu, ó. 20 anos atrás, quando o Zico, 30 anos atrás, quando o Zico foi lá e implantou o futebol, aí o Japão a gente fazia 6, 8, né, 10, mas hoje não, cara. Hoje os japoneses, do time, dos 11 jogadores do Japão, dos 11, 9 jogam na Europa. Ainda jogam time bons na Europa.
Sim, os caras se aperfeiçoaram muito no futebol.
E além de eles serem um povo já disciplinado, hoje eles são disciplinados taticamente no esporte, no futebol. Eles cumprem o que é estabelecido pelo técnico, eles correm demais, eles se doam muito, têm habilidade. Não vai ser um jogo fácil, né? Mas a gente tem o seguinte, nós temos uma habilidade também, nosso time está entrosado, começou o entrosamento agora, que estava faltando muito, Og. Primeira coisa, a defesa parou de tomar gol, o meio campo não precisa sair, e nosso ataque ali já está confirmado. Qual que é o nosso time? Achou um time, né? O técnico nosso, o Ancelotti, achou um time. Então hoje o que nós temos? Tem um Alisson no gol, Danilo, Marquinho, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. Essa é a nossa defesa. Não sai dali. Olha, tem o Casemiro e o Gabriel Magalhães no meio campo. E encontramos o Paquetá.
É não muito... mudou nada da seleção. Não, não alterou ainda, por
sim,
exemplo.
Usou
contra o Japão, porque mudou alguém.
Mudou. No Japão não mudou ninguém. Mas o que aconteceu...
Não, contra o Japão. Nossa
não,
seleção contra o Japão.
Vai ser esse time aqui.
O mesmo time.
É, só que eu estou comentando o seguinte. A gente, a nossa defesa, ele sempre quis colocar o Danilo na direita. Agora ele colocou o Danilo. Nós não tínhamos um lateral esquerdo. Nós temos, Douglas Santos. Nós tínhamos o Marquinhos e o Gabriel Magalhães na zaga, mas o Alisson. E nós tínhamos o Casimiro e o Gabriel Magalhães. Hoje nós encontramos o Paquetá. O Paquetá faz a ligação. O Paquetá está jogando muito. Primeiro jogo ele jogou não jogou.
Agora. O primeiro jogo foi uma negação.
Sim, mas
agora o segundo melhorou um pouquinho e jogou bem agora.
É, jogou bem, justamente. Ó. Então ele vem crescendo. O Brasil vem crescendo. Mas por que o Brasil vem crescendo? Porque está tendo entrosamento e encontrou o Paquetá. Eu acho que a melhor coisa que aconteceu ali foi o Paquetá. Entendeu? De todos os jogadores, ele fez o elo. Né, entre defesa e ataque, né? Ele tá fazendo as boas lançamentos dele. O Vini Júnior fez muito gol com o lançamento dele. Né?
Sim, os outros. O Vini Júnior tá debulhando, né?
O Rafinha, ele machucou e entrou o Rayan. Todo mundo achava que entrava outro, mas entrou o Rayan. Rayan é um garoto de 19 anos, mais novo da equipe, mas ele tem feito uma função tática muito importante. O que, que é? Acompanhar a defesa. E tem feito passe tanto que o primeiro gol. Ele toma a bola e a bola cai pro Vini Júnior. Então ele tem feito assistências também. Então o nosso time está compacto, está compactuando. Eu acho que fisicamente, né, não dizer que corre mais, mas fisicamente nós somos mais fortes que o Japão. E tecnicamente também.
Você acha que, por exemplo, Neymar e Endrick entraram ali nos minutos finais, o Neymar quase não tocou na bola no momento que entrou. Você acha que seria um momento deles entrarem por mais tempo? Não digo desde o começo da partida, mas a partir do segundo tempo ali já vi, para testar um pouco mais essa dupla, não?
Og, é o seguinte, nós estamos agora na fase do mata. Não tem um mata. Então o que acontece? É só um jogo, é 90 minutos. Aí perguntaram para mim, pô, Melão, mas o Japão pode encrespar o jogo, pode empatar o jogo? Pô, pode ir para a prorrogação?
Pode
para a prorrogação. O problema, então, primeira coisa, não podemos tomar gol. Entendeu? Podemos tomar gol. Né? E vai encrespar o jogo? Se a gente conseguir jogar, prendendo o Japão lá atrás e fazendo um gol logo, a gente melhora muito, a gente já joga com mais tranquilidade, entendeu? Já joga, mas tá bem melhor Og do que a gente via, entendeu? Aquele negócio assim, ó, só vou te falar mal logo, o Neymar vai jogar, se for jogar com o Japão, só vai entrar em campo se a gente tiver ganhando de 1-2.
Se não, então,
porque
vai funcionar no banco.
Se o Neymar entrar pra precisar mudar o jogo, quer dizer, nós estamos errados. Entendeu? É. Porque o Neymar ficou um mês sem jogar.
Não adianta.
Um mês.
Agora ele não está preparadando.
Não, o Neymar vai jogar mais 20 minutos, 30 minutos. Se a gente tiver ganhando um jogo de 2 gols. Aí ele entra. O técnico é muito experiente, não vai colocar aí. Agora,
muita gente está cobrando o Endrick.
Pois é, mas é que o Endrick. Tá, e o Endrick é o seguinte: o Endrick vai
entrar. Por que essa resistência de colocarem ele?
Cara? Não é resistência, Og. É o sistema de jogo. Né? Ele é um centroavante. Mas tem que colocar. Só que é um menino muito novo. Qual que é o meu medo? Eu sou um técnico. Eu coloco esse menino pra jogar, esse menino faz.
Vai tremer nas bases.
Não vai tremer, não. Mas ele faz uma falta, entendeu? Ele, com a ânsia de jogar, ele entra e aí é expulso. Entendeu? É expulso. Nós ficamos sem menos um, perdemos o jogo. O que vai acontecer? O culpado é o Endrick. Então a gente pode queimar uma etapa desse menino, que pra Copa, a Copa dele é a Copa que vem. Entendeu? A Copa que vem vai ser a Copa dele. O Rayan tá jogando porque ele culpa o sistema tático. Eu acho que ele pode entrar sim no lugar do Rayan, decorrer do jogo. O primeiro cara que pode sair do time é o Rayan. Entendeu? O primeiro cara que pode sair do time, se o Rayan não jogar pela idade nova, como ele é muito novo, talvez o Rayan saia do time. Aí o Endrick entra.
O nosso campo grandense aqui, o Ederson, que tá lá, né?
O Ederson, né? Ederson, você tem uma ideia. O Ederson jogou o segundo jogo contra o Haiti, quase que ele fez um gol.
Exato.
Ele quase fez um gol.
Pô, acho que tinha que dar uma chance a mais pra ele.
É, mas né? Só que ele tá totalmente deslocado, né, Og? Ele foi o último que entrou, né? Ele
foi o último.
Convidado
de última hora, no susto.
Eu acredito que ele só entra agora, se acontecer alguma coisa na lateral direita. Ele só vai entrar agora se o Danilo, acontecer alguma coisa com o Danilo. Aí ele vai colocar ele de lateral direito. Ou se realmente ele precisa fechar o meio campo, aí ele vai tirar, aí ele pode tirar o Paquetá e colocar ele, ou tirar o ou tirar o Paquetá, pra colocar ele no meio campo, pra segurar o meio campo. Porque é o seguinte, pode esquecer só 94, 5, não vai acontecer mais. É, agora é mata-mata, não vai acontecer mais.
Qual a tua opinião do resultado?
Eu quero que o Brasil ganhe de 2-0, mas que 0-0 já nós passamos, tá tão bom.
Eu acho que vai ser, eu vou botar um 2-1. Não tô tão otimista com essa partida assim, não.
Eu não tô...
2-1 pro Brasil.
Eu não quero que o Brasil sofra gol, porque é a seguinte situação, porque o time cresce contra o Brasil. Mas tem uma coisa muito importante. Antes de qualquer coisa, quem vai entrar é a camisa amarela. O Brasil que vai entrar em campo. Então os caras respeitam.
Respeito. Gabriel, qual a sua opinião para o jogo?
Se fizer 1-0, tá bom. 1-0 tá bom. 1-0 tá excelente.
Você tá bem pessimista também.
Cara...
E você tá assim, né?
Eu... O Melão, ele tá sempre assim, mas, cara, eu desculpa, mas assim, eu não tô vendo esse futebol todo, entendeu? Eu tô vendo um futebol bem comedido, aquela coisa assim, um toquinho aqui, um toquinho ali. O primeiro jogo lá com o Marrocos,
eu já desanimei. Não tá sendo aquele futebol fantástico.
Não vai ser.
Então assim, 1-0, tá bom, não tá, Melão?
Tá bom, mas não vai ser mais aquele futebol fantástico. Nós temos bons jogadores, mas a questão toda é o seguinte, demorou a chegar um técnico bom pra entrosar esse time. Se a gente tivesse chegado antes, a gente tava entrosado esse time. Os caras são bons, ó. Mas cada um joga bem no seu time, entendeu? Cada um joga bem no seu time. Quando junta pra seleção, tem que ter entrosamento. Isso tá começando agora.
Ó, tem gente passando aqui. Olá, boa tarde. Meu nome é a Débora, mandando um beijo pro Melão. Meu palpite é 3-1.
É, tá aí, Débora. Obrigado pelo amor. Tem mulher mandando um recado pra ele, né, cara?
As fãs do Melão. É. Vamos lá.
O Jairão mandou também.
Bom dia, Melão. Bom dia, Og.
Bom dia. Boa tarde,
aqui
já.
Aqui é,
né?
Raquel.
Olá, Raquel.
Ouvindo o programa. E já falando nesse assunto de Copa, vou deixar um palpite aqui pro jogo de segunda-feira.
Vamos lá.
3-0 pro Brasil.
Aí, otimista também. É, já foram 2-3-0, mais um.
E vamos embora pra cima desse Japão.
Isso, isso, Raquel.
Quem mais tá aí?
Olá, boa tarde. Meu nome é Ângela Batista.
Oi, Ângela.
O meu palpite pro jogo do Brasil é de 2-1.
2-1, mesmo que o meu.
Um abraço, Og, Gabriel e meu amigo Melão Antunes. Pra cima, Brasil, bora.
Sensato. Quem mais? Tem?
Tem mais gente aqui.
Bom dia, Rádio Cidade. Aqui quem tá falando é a Cíntia, da Copa Sul.
Oi, Cíntia.
E o meu palpite pro jogo de segunda-feira... é 3-1 pro Brasil.
Vamos, Brasil, vamos, Brasil.
Ninguém é extremamente otimista, mas ninguém é extremamente pessimista. Só o Gabriel aqui. Tem mais gente?
Tem atleta olímpica passando por aqui.
Ah, olha só que quanta honra, hein?
Também. Vamos lá.
Boa tarde. Aqui é a Thalita.
Thalita do vôlei.
Praia.
Bacana, Thalita.
Queria mandar um abração aí pro meu tio Melão. Tá por aí. E falar sobre o jogo do Brasil e Japão. No meu palpite, será 2-1.
Aí, super sensata, uma atleta. Uma atleta também tem sensatez de dar um resultado. Vamos ver. Tem mais gente? Para gente encerrar, que já estou passando o tempo.
Meu amigo, professor Melão Antunes.
Olha aí.
Sou seu fã. O cara da resenha. Um abraço aí do Rafael Maluco para vocês todos aí da Rádio Cidade. Estamos aqui acompanhando aqui, hein?
Valeu, Rafael.
Bora, Brasil, 2-0, rumo ao X, hein?
Valeu, Rafa. Obrigado a todos que participaram, hein? Eu sei que o Melão pagou um cachê pra todo mundo pra referenciar, falar o nome dele aqui. Não, tô brincando,
gente. É verdade.
Mas é isso aí. Melão, rapidamente, a gente tem que falar daquele negócio que você pediu pra eu te lembrar aí. Último, rapidamente, o que que era mesmo?
Cara, nós temos uma coisa muito bonita
rápido,
aqui.
Rápido, pra gente encerrar.
Vamos fazer o seguinte, vai ter um espetáculo de balé às 16 horas no Teatro Araciba da Manhã, no sábado agora, amanhã. É. Os Caminhos Mágicos de Oz. Legal. Entendeu? Às 16 horas no Teatro Araciba da Manhã. E lembrando que é o seguinte, é um projeto social, Viver Bem, que atinge muitas crianças, jovens e adultos do bairro Nova Lima. Então é um projeto social também, que vai ser feito amanhã pela professora a Sabrina Castro, né? Um abraço à professora Sabrina Castro, sucesso nesse empreendimento e que aconteça mais coisas sociais para nossas crianças, viu, Og?
Bacana.
Precisamos. Junto o poder público, tomara que em campus também, para que traga. Cara, fazer dança com criança, balé na periferia é difícil. É, mas esperamos que tenham. e ter uma ajuda para a professora Sabrina.
Bacana. Melão Antunes, muito obrigado. Segunda-feira nós estamos de volta aqui, um pouquinho na berola do jogo ali, né, para ter alguns, né, comentários ainda e pegar, né, a opinião de vocês. Então, obrigado, Melão. Um forte abraço, bom final de semana. Obrigado, Gabriel, Ariel, Adeline, Emily. Obrigado a todos que participaram também. Um forte abraço. E segunda-feira estamos aqui juntos novamente para torcer pelo Brasil. A partir do meio-dia, nós vamos estar trazendo as informações para você mais importantes do estado de Mato Grosso do Sul e já dando uma prévia ali do jogo, né, que começa a 1h. Meu forte abraço, um final de semana abençoado e até segunda.
Rede MS de Rádio apresentou Noticidade. Rede MS, a notícia em primeiro lugar. Noticidade, segunda edição. Noticidade. Você bem informado com notícias em tempo real. Aqui na FM Cidade 97.
AgroBrasil TV, para quem deseja manter-se informado de tudo o que acontece no mundo do agronegócio. Sempre com notícias, cotações, eventos, leilões e entretenimento. Um canal que liga você aos campos do Brasil. Assista nossa programação pelo canal 188 da NET e siga também nossas redes sociais, @AgroBrasilTV. Acesse também agrobrasiltv.com.br. Mais informações, 67-3320-6100.
Sem lugar para assistir a Copa? O Pátio é o lugar certo. Vem acompanhar os jogos da Copa do Mundo em um super telão. Com todo o conforto de um ambiente climatizado, segurança e diversas opções gastronômicas para você curtir cada lance sem preocupação. Reúna a galera, vista sua camisa e viva toda a emoção do futebol em clima de torcida. Pátio, Shopping do Centro, onde a torcida se encontra.
Todos os domingos tem leilão Leilo Boi Virtual de Corte, às 17 horas, com transmissão da Rural Play, site e aplicativo Leilo Boi. Filme seu gado com a empresa que é líder em leilões do estado. Temos uma equipe capacitada que vai até a sua fazenda, identifica, aparta, pesa e filma seus lotes sem custo de frete, reduzindo o manejo e perda de peso dos animais. Diminui seu custo, aumente seu lucro com mais comodidade e garantia. Informações e inscrições, 67999225257. Leilo Boi, 41 anos. Tradição e confiança geram bons negócios.
Cidade, você em primeiro lugar.
Fique agora com mais um episódio do Rede 360. Rede 360, um oferecimento. Pátio, o Shopping do Centro. Yellowstone Condomínio Rural, a sua paz no campo. Fala, Mato Grosso do Sul, estamos de volta com mais um episódio do Rede 360, assuntos que conectam MS. Eu sou Ulisses Serra e trago para vocês um tema muito interessante e de muito orgulho, que talvez você não saiba, sobre o saneamento básico do nosso estado e a universalização desse serviço. Você sabia que o nosso estado está chegando quase na meta proposta pelo governo federal? É sobre isso que a gente vai falar hoje com o presidente da Sanesul, mas antes eu quero agradecer quem está sempre com a gente e faz a diferença, os nossos patrocinadores. Agradeço ao Pátio, o Shopping do Centro, PDM Digital, mais economia, uma nova tecnologia, e Yellowstone Condomínio Rural, a sua paz no campo. Antes de começar a nossa entrevista, eu quero perguntar para a Rê, a nossa inteligência artificial, o que é saneamento básico.
Claro, Ulisses. Saneamento básico é o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais voltados para a promoção da saúde pública.
Vamos direto à nossa entrevista de hoje. Uma pessoa que entende muito do assunto, ninguém menos do que o presidente da Sanesul, Renato Marcílio. Renato, bem-vindo. Obrigado por aceitar esse convite. Está aqui falando com a gente hoje no Rede 360.
Bom, Luiz, é um prazer estar aqui. É um prazer vir falar sobre o trabalho que a gente está fazendo aí na Sanesul. E, enfim, tem muita história para contar aqui.
Tem bastante coisa boa pra gente falar.
É, tem sim.
Fernando, antes da gente começar a nossa entrevista, eu gosto sempre de deixar para os nossos, para nossa audiência, nossos ouvintes, telespectadores do Rei 360, um pouquinho desse currículo, da bagagem do nosso entrevistado. Mas ninguém melhor do que você para falar pra gente. Então conta um pouquinho da sua história, como que o Renato chegou até o cargo de presidente da Sanesul.
Eu formei em São Paulo, sou de São Paulo, capital. Me formei lá, a família era de lá, tudo. E formei, fiz minha pós-graduação lá em São Paulo e depois, por um caso familiar, meu pai veio para cá, Mato Grosso do Sul, para trabalhar aqui. E desde o primeiro dia que ele veio, gostou e falou, eu vou ficar. E eu acabei vindo aqui visitar, gostei da cidade e acabei achando uma oportunidade e me mudei para cá. Então eu vim para cá em 86, foi praticamente 30 e poucos anos aí, trabalhando na atividade empresarial,
já é
tocando empresa. Ah, sim, né? Eu já sou mais mato-grossense do que... Brinco, eu sou mais mandioqueiro do que paulistano, né? Já. E aí, à frente da empresa, fazendo a relação comercial, desenvolvendo, trabalhando prestação de serviço, infraestrutura.
Você é engenheiro de formação?
Sim, sim, sim. Eu sou engenheiro, né? Aí fiz uma pós-graduação em administração de empresas. E aí, vamos dizer, 30 anos praticamente de empresariado, né? Percorrendo o interior aqui todinho, trabalhando, executando obra, planejamento, ajudando prefeitura, conversando com o prefeito. Então,
mas vou falar, mas já com conexão com o poder público também, trabalhando.
Sempre. Isso me deu muito traquejo, muito conhecimento, achar os meios, achar os caminhos, onde estão, onde você acha financiamento, onde você acha fonte de recurso. E, enfim, foi isso. E acabei com isso. Aí eu tive, durante 20 anos, eu trabalhei no Sinduscom, trabalhando a relação trabalhista, acordo coletivo das empresas com os sindicatos laborais, né? Isso me deu uma cancha muito grande. E aí, por conjunturas, eu acabei como presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Empresários de Obras Públicas, a ASMEOP. E fiquei 6 anos na presidência.
Perfeito.
Eu já tinha uma relação muito grande com o Reinaldo, Reinaldo Zambuja. Trabalhei para ele quando ele foi prefeito lá em Maracaju. E sempre um trabalho exitoso, tudo, e a gente já se conhecia. E aí veio um convite para assumir a Secretaria de Obras no último ano do mandato dele, né? Quem me convidou foi então Eduardo Rido, que era secretário de governo. A gente se conheceu e ele me convidou. Eu assumi como adjunto dele durante um tempo e a hora que ele saiu para ir para a candidatura, né, dele, eu acabei virando secretário. E foi um ano, mas assim, fantástico, né? Conseguiu fazer muita coisa, um momento bacana do governo, de consagração, tudo, consagração de 7 anos de dificuldades aí que a gestão anterior passou, e aí uma consagração, porque fez a lição de casa e começou a sobrar recursos para investimento, que é tudo o que o governador, o ex-governador Reinaldo, sempre gostou de fazer, né? E com isso a gente foi, vamos dizer, terminou o ano muito bem, nós conseguimos eleger então, né, que era candidato, Eduardo Rida, e na virada do governo, ele me convidou para presidir a Sanesul. E eu falo assim, eu acho que hoje eu posso dizer com orgulho assim, que as pessoas compraram o meu discurso, né?
Com certeza.
E quando compra o discurso, aí você tem uma equipe unida, todo mundo trabalhando, todo mundo se ajudando. Nós tínhamos dificuldades na Sanesul, setores que não se conversavam ou não se harmonizavam. Por N problemas, nós conseguimos quebrar isso. Assim, fizemos uma série de melhorias no sentido de ter uma equipe, de ter coesão, de ter harmonia, de todo mundo batalhar por um resultado. E o assunto da cobertura, né, de esgoto, que é a tal da universalização, tudo,
que é o que a gente está aqui realmente para conversar. Esse resultado, não só o governador está muito satisfeito, mas o Estado está conseguindo ver isso. E a gente está querendo entender mais
por que que esse termo, essa universalização é tão importante? Ela é obrigatória, na verdade tem uma meta nacional para chegar nessa universalização, né?
Sim.
E vocês estão no caminho certo.
As companhias, a gente tem os contratos de programa que a gente tem com contrato com cada um dos municípios que nos concede a concessão. Tá? E isso, a gente tem algumas metas, tudo, mas nada muito rígido. Antigamente era assim.
Entendi.
Né? Você tinha as metas de trabalho, de qualidade de água, tudo, de cobertura, mas não era nada muito rígido. Em 2021... o governo federal votou a lei do saneamento, o marco legal do saneamento. Que estrutura o Estado tem? Tem internet? Tem. Tem saneamento? Tem. Ah, então nós vamos. Se não, não vem.
Interessante. Então, quando a gente pensa em saneamento, a gente pensa só na nossa casa, algo muito próximo. Mas para o Estado num todo, até para a economia do Estado, é muito importante ter esse saneamento mais desenvolvido possível.
Sim, e é um desafio pelo seguinte. Assim, a gente tem um terço da população do Estado mora em Campo Grande. Então, o sistema de Campo Grande, que tem um terço das ligações que a Sanesul tem, é muito mais fácil ser administrado, porque num ponto só.
Certo.
E nós temos 640 mil ligações distribuído num estado enorme. Então, se por outro lado a gente tem uma população muito pequena, a área é enorme. Então, é um desafio muito grande para a Sanesul. E a Sanesul já tinha essa capilaridade. Bom, pensando nisso, o que, que nós vamos fazer? Ah, vamos fazer um estudo de em quanto tempo a Sanesul consegue colocar esgotamento sanitário em todos os... em todos os municípios e para todo mundo que tem água ligada. E a conta disso aí deu 40 anos. E o Estado não tinha esse tempo. Então, optou-se por fazer uma PPP.
Explica para a gente, então, para quem não conhece.